África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
DREAM, assim se chama o programa de luta contra a SIDA em África, lançado em 2002 pela Comunidade Sant'Egídio, movimento laical de inspiração cristã, nascido na Itália em 1968, na sequência do Concílio Vaticano II. DREAM, que em inglês significa sonho, é de algum modo o sonho de pôr termo ao HIV-SIDA em África, combatendo-o de forma global, isto é, através da prevenção, de medicamentos e de uma nutrição adequada. Como acontece, aliás, nos países ditos desenvolvidos. Além de ser um sonho, DREAM é de facto o acrónimo em inglês de algo que vai precisamente neste sentido: Drug Resource Enhancement Against AIDS and Malnutrition. Foi no âmbito deste programa DREAM que a comunidade de Sant'Egídio realizou, a 13 deste mês de maio, a 7ª Conferência Internacional sobre o tema Acesso Universal ao Tratamento, um passo decisivo para pôr termo à doença da SIDA. A primeira-dama de Moçambique interveio no colóquio, onde apelou à necessidade de continuar a fazer compreender às pessoas a natureza desta doença, a importância da prevenção e, sobretudo, a urgência da formação de técnicos locais para essa grande tarefa. Em conversa conosco nesta rubrica, falou também da importância do projeto DREAM para Moçambique, um dos países mais afetados pela SIDA em África. O seu gabinete está envolvido em toda essa luta, mas não fica por aí.
Nós trabalhamos com crianças, nós temos o nosso Ministério de Ação Social e nós trabalhamos junto com o Ministério da Ação Social na criação de condições para a proteção das crianças, porque por causa desta pandemia nós temos muitas crianças órfãs e temos muitas crianças, até crianças de 8, 10 anos, são chefes de família. Então é realmente uma grande penúria para as crianças e nós temos que trabalhar para criarmos um bem-estar para essas crianças. Em particular, essas crianças têm que continuar a estudar. Então, junto com o Ministério da Educação, nós criamos condições para as crianças continuarem a estudar, mas também condições para continuarem a tomar conta dos seus irmãozinhos. Mas não só a criança está afetada por esta pandemia, mas os idosos também estão afetados por esta pandemia. Então, também uma das nossas ações é de criar condições para que os nossos idosos possam continuar a tomar conta dos netos, porque, como sabe, esta pandemia tem incidido mais na área dos jovens. Então, as faixas dos 18 até aos 40 anos, 45, são esses que têm morrido por causa desta pandemia. Então, nós temos trabalhado para podermos potenciar os idosos para tomarem conta dos seus netos, para os idosos cuidarem das crianças que ficam órfãs. Então, de facto, não é uma atividade fácil, é uma atividade muito difícil, e nós trabalhamos com muitas organizações não governamentais nacionais, assim como estrangeiras no nosso país, que apoiam-nos nesta área. Mas não só isso, nós também trabalhamos na área com a educação, na formação de raparigas. Porque, como sabe, no nosso país, em Moçambique, eu acho que não é Moçambique só, mas no nosso país em particular, nós temos o problema de casamentos prematuros. Então, aos 12, às vezes até 13, 11 anos, as crianças estão já sendo preparadas para os casamentos. Então, uma das nossas atividades também é trabalharmos com adolescentes para poderem continuar a estudar, mantê-las na escola até completarem pelo menos o ensino secundário. Então, também temos trabalhado nessa área de formação da rapariga, e mesmo depois de fazer o ensino secundário, nós temos feito algumas parcerias com universidades para essas meninas poderem continuar com a sua formação superior e concluírem o ensino superior. Não é fácil, porque isso implica recursos, e muitas vezes também implica local onde alojar as meninas, porque os pais aos 12, 13, 14 anos estão preparados que as filhas devem se casar. Então se nós dizemos, olha, fica, continua a estudar, o pai diz, olha, eu já não me responsabilizo. Então as filhas têm que casar. Então nós temos que encontrar um local onde as meninas possam continuar a estudar. Então não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, porque também em paralelo trabalhamos com os pais para sensibilizá-los da necessidade da formação das meninas. E nós temos dito muitas vezes que, olha, as meninas também fazem parte da população. Então, se fazem parte da população, elas devem dar o seu contributo para o progresso, para o desenvolvimento do país. Por isso, a sua tarefa não é apenas de casar e ter filhos, mas sim tem que dar o apoio, tem que dar o seu desenvolvimento, tem que ajudar o país a desenvolver, ajudar o país a crescer. Mas para fazer isso, elas têm que ter uma formação. E também trabalhamos na área da alfabetização, porque Moçambique continua sendo um dos países com uma taxa alta de analfabetismo. É verdade que reduzimos, mas na área das mulheres nós ainda temos 54% de mulheres analfabetas, então é uma taxa realmente muito alta. Então, junto com o Ministério da Educação, nós criamos um movimento de alfabetização em que todas as províncias criamos também um movimento. Então, as esposas dos governadores trabalham na sensibilização das mulheres adultas para poderem ser formadas. Mas em todas as províncias hoje temos muitos centros de alfabetização e temos muitas mulheres a serem alfabetizadas.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
Empenhos sociais da primeira-dama de Moçambique, Maria da Luz Dai Gbuza, ações que lhe valeram, em março de 2010, a atribuição do título de doutora honoris causa pela United Graduate College and Seminary, instituição académica de raiz cristã, baseada em Joanesburgo, mas também em Tennessee, nos Estados Unidos da América, e que está presente em Moçambique através do seu programa de ensino à distância. Na conversa conosco, a primeira-dama falou-nos também da forma como está organizado o seu gabinete.
Temos a diretora do gabinete e depois temos técnicos de diferentes áreas, mas também nós trabalhamos com diferentes ministérios ou diferentes serviços. Por exemplo, neste caso concreto da alfabetização, trabalhamos com o Ministério da Educação, porque a alfabetização está na área do Ministério da Educação. Na questão do HIV-Sida, nós trabalhamos com o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde está ligado ao Ministério da Saúde. Na área dos idosos, nós trabalhamos com o Ministério da Mulher, temos o Ministério da Mulher e Ação Social, porque, bom, é esse ministério que toma conta desta área de idosos, assim como de crianças. Então, nós sim existimos, mas fazemos uma equipa grande com diferentes ministérios que colaboramos.
E colabora também com as suas homólogas africanas em algum projeto continental?
Sim, trabalhamos com as minhas homólogas, sim, a nível da África. Nós temos uma organização que nós criamos, que é para apoio às crianças, para o combate ao HIV-Sida, porque nós vimos também que a nível da África, como disse já antes, que muitas mulheres estão infectadas, muitas crianças estão infectadas e afetadas também. Então criamos uma organização em que em cada país, então temos que fazer seguimento e criar condições para que as mulheres, as crianças sejam tratadas e sejam apoiadas em diferentes aspectos. E bom, e anualmente nós temos uma reunião em Addis Abeba, em que estão diferentes esposas dos chefes de Estado, e também quando existe uma reunião na nossa zona austral, da SADC, então nós, as primeiras damas, encontramos-nos para podermos fazer o ponto da situação e darmos seguimento às questões que estejam pendentes nessa área.
Alguns anos atrás foi aprovado em Maputo o chamado protocolo, precisamente o protocolo de Maputo, que é esse grande documento aprovado pela União Africana, que reconhece, para além dos direitos humanos em geral, os direitos da mulher africana. Como é que é aplicado em Moçambique? É tido em conta, de modo particular? O que é que nos pode dizer acerca disso?
Em Moçambique, sim, é tido em conta e o nosso governo, o nosso país está comprometido com o desenvolvimento da mulher. O nosso país cria todas as condições para que a mulher esteja no seu lugar, para que a mulher tenha a possibilidade de poder continuar a desenvolver, para que a mulher seja formada. Daí que hoje nós encontramos em muitas escolas do nosso país, nós temos um número elevado de mulheres, incluindo nas universidades temos um número elevado de mulheres, mas também a nível do nosso governo nós temos muitas mulheres. E nós queríamos dizer uma coisa, que temos muitas mulheres não é apenas para não dizermos que temos uma taxa, uma percentagem X de mulheres, mas as mulheres estão aí por causa da sua competência, por causa da sua capacidade. Mesmo a nível do Parlamento, nós temos 37% de membros do Parlamento são mulheres. E é realmente um número muito... Nós queremos ainda mais e o nosso país continua a trabalhar para que mais mulheres estejam no Parlamento, mais mulheres estejam no governo. Mas a nota nossa é que as mulheres ascendem para estes postos porque são capazes, porque demonstraram que podem fazer a diferença e o nosso governo continua empenhado e está apostado para que a mulher, de facto, continue a desenvolver, porque a mulher é peça-chave para qualquer país poder desenvolver, porque é a mulher que é educadora, é a mulher que educa as crianças, é a mulher que faz crescer o país. Então, para o nosso Moçambique, a mulher tem um lugar especial e o nosso governo presta atenção e este protocolo realmente chegou numa altura oportuna.
O governo ratificou o documento?
Sim, já ratificou o documento, já ratificou o documento.
Como primeira-dama e esses projetos todos que tem, que o seu gabinete tem, está satisfeita ou gostaria de fazer muito mais num país que sabemos que tem ainda muitas necessidades?
Nós gostaríamos de fazer muito mais, mas estamos realmente limitados por causa de recursos, em particular por causa de recursos financeiros, porque temos que também fazer advocacia junto de diferentes parceiros, sensibilizá-los e mostrá-los a importância e a necessidade de alguns projetos que nós temos, por exemplo, este das crianças. Bom, aquilo que acontece, muitas vezes nós encontramos crianças, bom, abandonadas. Não tem a mãe, não tem o pai. Se está com a avó, mas vive em condições muito precárias. Então, se nós tivéssemos condições, nós podíamos pôr essas crianças num lar onde pudesse continuar a estudar e poder viver em melhores condições e a avó também estar num lugar onde pudesse ter melhores condições. Mas muitas vezes ficamos limitados por causa dos recursos financeiros. Mas mesmo assim, nós continuamos a trabalhar, temos muitos parceiros e muitos parceiros têm abraçado a nossa causa. Então, nós pensamos que é positivo, mas vamos trabalhar para podermos fazer mais.
Sabemos que a União Africana declarou 2010-2020 Década da Mulher Africana e esse projeto já foi lançado em outubro passado. Já chegou a Moçambique, o seu gabinete vai participar de algum modo, tem projetos nesse capítulo?
Já chegou em Moçambique, sim, e nós estamos a trabalhar, sim, no nosso, não digo no meu gabinete particularmente, mas nós trabalhamos mais com o Ministério da Mulher e Ação Social, junto com a Organização da Mulher Moçambicana que temos no nosso país, estão a trabalhar para dar corpo a esse projeto. E Moçambique, bom, tem sido referenciado a nível internacional como um dos países que tem boas políticas em relação à mulher. Então isso responsabiliza o nosso país e nós temos que assumir isso e temos que tornar isso numa mais-valia.
Agradeço-lhe muito, em nome da Rádio Vaticana, pelo tempo que nos dedicou e pelas palavras que nos disse. Muito obrigada.
Obrigada a nós, porque, bom, vai fazer conhecer Moçambique pelo mundo, né? Muito obrigada.
Obrigada a nós, obrigada.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.